11:03 no horário de Brasília. Estamos com a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, segunda-feira, 8 de março de 2021. Você que nos acompanha em toda a região oeste, através da 93.9. Você que nos acompanha também pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo site da CBN, em qualquer parte do Brasil, do mundo. Você pode, inclusive, interagir conosco. Você que nos acompanha pelo cbncascaveloficial.com.br, você pode mandar a sua mensagem 991-37-7533. Estou recebendo aqui nos estúdios o advogado Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito, para a gente responder algumas observações, inclusive dúvidas dos nossos ouvintes em relação à compra das vacinas. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Obrigado pelo convite.
Olha, na semana passada, quando o ministro esteve aqui, a gente trouxe uma matéria, a cobertura ampla da CBN, como sempre, a rádio que toca notícia, e muito se falou, o ministro chegou a comentar sobre medicamentos, a compra das vacinas também, né? Mas vamos nos atentar aqui à compra das vacinas. Aí tem esse consórcio que os municípios vêm fazendo, vêm participando, vêm aderindo. Os municípios podem, doutor, comprar as vacinas separadamente? Cascavel pode comprar lá 100 mil doses da vacina e imunizar praticamente a nossa população? É possível isso?
Para a gente poder responder isso, é preciso olhar para três precedentes importantes do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é uma decisão da semana passada, de uma liminar que foi referendada pelo plenário e que autoriza exatamente que os entes públicos municipais e estaduais podem, dentro de um modelo de federalismo cooperativo, podem, diante dos casos de descumprimento ou atraso injustificado do Plano Nacional de Imunização, por sua conta, os municípios e estados podem adquirir as doses de imunizantes. Essa foi a decisão da semana passada. Mas nós precisamos somar a isso outras duas decisões importantes do Supremo. A segunda delas, já do ano passado, que dizia da competência concorrente entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Competência concorrente. Não é verdadeiro, Zé Roberto. Aquela alegação corrente que a gente ouve dizer que a União, que o governo federal foi impedido pelo Supremo de atuar com relação à pandemia. Não é verdade. O Supremo não disse isso. O Supremo disse, tanto municípios, estados, quanto União podem legislar em relação à pandemia. E o terceiro ponto para poder compreender isso é, no ano passado, o governo do Maranhão importou respiradores e o Ministério da Saúde pretendia requisitá-los administrativamente para o uso no combate via SUS da pandemia. E o que foi que o Supremo disse nesse caso? Disse que não cabe requisição de caráter administrativo de um ente público para o outro. Caberia se fosse para um ente privado. Então, esses três elementos é que nos permitem apontar para o seguinte: o município pode adquirir vacinas para aplicação na sua população desde que o Plano Nacional de Imunização não esteja sendo cumprido nos termos em que foi apresentado, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Algumas observações que chegam aqui também, doutor Paulo, compra por parte da iniciativa privada. Por exemplo, tem empresário dizendo assim, a minha empresa, nós poderíamos comprar a vacina e a vacina chegaria e a gente iria imunizar os nossos funcionários. Isso não seria possível? Outras observações aqui: o Brasil não teria que ter entrado na fila para poder adquirir as vacinas? Os municípios vão comprar vacinas? Os estados vão conseguir comprar vacinas agora? O mundo inteiro está atrás de vacinas? Não tem vacina suficiente para todo mundo? Como que o doutor vê essa questão desse movimento agora, diante até de algumas observações que o senhor já fez? São respostas que essas pessoas aguardam, doutor?
A gente discutir a demanda e a oferta, é claro que é preciso localizar quem venda e aonde se pode comprar. Mas esse é um segundo ponto, digamos assim. Quando a gente olha para essa situação de aquisição de vacinas, é bom a gente diferenciar as vacinas que serão ou poderão ser adquiridas pelos entes públicos, pelo município, e as vacinas que poderão ser adquiridas pelas empresas, pela iniciativa privada. A aquisição das vacinas pela iniciativa privada, ela depende ainda da sanção de um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado e que diz o seguinte: as empresas podem adquirir vacinas. Só que, enquanto o Plano de Imunização Nacional estiver atendendo os grupos definidos como prioritários, idosos, profissionais da área de saúde, quilombolas, outras categorias que estão elencadas como prioritárias, 100% das doses que serão adquiridas pelas empresas deverão ser direcionadas, doadas ao SUS Nacional. Agora, segundo o projeto de lei, que a gente está dependendo da sanção do presidente durante esta semana. Depois que vencido, José Roberto, os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização, aí sim, as empresas podem adquirir as vacinas, mas neste momento, 50% do que será adquirido serão destinadas às empresas que não poderão comercializar essas vacinas. Essas vacinas terão que ser aplicadas gratuitamente em seus funcionários, colaboradores, e os outros 50% para o SUS. É isso que vai, se esta lei for sancionada, que vai se permitir a partir depois da vacinação dos grupos prioritários.
Uma pergunta aqui, inclusive, do Valdemar, ele diz o seguinte, não sei se o Dr. Paulo poderia responder, mas ele diz o seguinte: se fala muito na compra de vacinas e buscam-se alternativas, mas na verdade é apenas para fazer pressão, porque não tem vacina suficiente. Os países onde tem a origem das vacinas, naturalmente que esses países serão atendidos primeiro. O Brasil não tem muito o que fazer. Acho que essa discussão toda em torno das vacinas não vão, como é que ele coloca aqui, esses assuntos todos não levarão muito à solução.
Bom, é claro que a preferência para a compra da vacina tem sido dada àqueles países que manifestaram interesse previamente para sua aquisição. Infelizmente, não foi o caso do Brasil. E, além disso, a gente precisa considerar que a vacina é aliado às medidas de isolamento, de higiene, de uso de máscara, é a medida mais eficaz e concreta que nós temos para superar essa pandemia, para retomar a economia. É assim que Israel está podendo fazer e retomar a sua economia, é assim que o Reino Unido vacinou maciçamente a sua população. Então, sem vacina, a gente não escapa dessa, é isso que tem que ficar claro. Pois bem, fora essa dificuldade, inclusive propiciada pelo fato do Brasil não ter manifestado interesse na compra das vacinas, a gente precisa também entender que vários países adquiriram mais doses de imunizantes do que a sua própria população, como o Canadá, por exemplo, como a Nova Zelândia. Então, pode ser que em algum momento no mercado mundial comece a se ter doses aptas para comercialização, para compra. Além disso, globalmente há um esforço para o aumento da produção das doses de imunizantes. Então, nós já não fizemos a lição de casa no ano passado. Vamos continuar esperando para saber quando é que vai sobrar vacina no mercado global, ou vamos colocar a nossa expertise em relação a isso? Aliás, alguns municípios e governos estaduais também podem contar com o apoio da iniciativa privada, sobretudo quando você liberar a compra por ela, mas existem canais que não são canais tão burocráticos, por assim dizer, em que se pode fomentar essa comercialização desse produto, em que se tem acesso a isso. E aí, a gente precisa saber se a gente vai ficar mais 6 meses, 1 ano, negando isso e deixando de ir atrás daquilo que efetivamente pode contribuir para a gente superar esse momento, ou não.
Eu observo aqui manifestações também, a gente vai priorizando o ouvinte, sempre quando o Dr. Paulo vem para cá, ele é bastante solicitado, inclusive são observações dos ouvintes, você pode interagir conosco através do 991-37-7533, estamos conversando com o advogado Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito. Em relação aos decretos também, esse último decreto, ou penúltimo, digamos assim, ou foi prorrogado, algumas medidas, a gente tem falado aqui na CBN, por exemplo, o ouvinte aqui, é o Wellington, ele diz o seguinte: doutor, eu gostaria de saber, o decreto estadual vale para todo o estado do Paraná, mas municípios têm a prerrogativa de promover lá as alterações necessárias. É isso? Por exemplo, tem município paranaense que o comércio atendeu naquela primeira parte do decreto. Agora estou ouvindo falar que Cascavel pode abrir microempresas, Toledo também tem algumas empresas abertas. Afinal de contas, quem define? É o governador ou é o prefeito?
É o governador. Acontece o seguinte: e como nós estamos diante de uma competência concorrente entre municípios, estado e governo federal, Quando você tem uma medida que ela tem um âmbito geográfico e hierárquico superior, por exemplo, um decreto do governador, ela vale para o estado todo. O que é que se tem entendido com relação à pandemia? Os municípios podem adotar medidas peculiares, medidas próprias que digam conta da especificidade da sua localidade? Podem, desde que elas sejam de caráter mais restritivo. Então, digamos, se amanhã, não é o caso, mas se amanhã o governador decretasse lockdown estadual, por força de um decreto, o estado inteiro teria que cumprir. Se um município não cumprisse isso, como, por exemplo, a gente teve lá em Cianorte, estava havendo um descumprimento, isto pode caracterizar, inclusive, um ato de improbidade com relação ao prefeito municipal. Então, tecnicamente, o que é que está amparado? É o decreto do governador. Os municípios podem normatizar coisas em relação a isso? Podem, mas desde que tenha caráter mais restritivo, portanto, mais protetivo, levando em conta as especificidades de cada localidade.
Vanusa está inclusive digitando agora, obrigado Vanusa, ela está dizendo o seguinte: mas Cascavel pode abrir então as microempresas que o governo determinou, outros municípios não estão abrindo as pequenas empresas?
É porque o decreto, esse decreto que o governador agora na sexta-feira expediu, não é um decreto restritivo com relação à abertura de empresas. Ele diz, a partir de quarta-feira, algumas medidas que têm que ser adotadas com restrição de acesso, com medidas de higiene. Mas ela, portanto, a decisão do prefeito municipal, ela tecnicamente não contraria o decreto estadual. O decreto estadual não é fechar geral. O decreto estadual são restrições. Aí o município vem e diz, bom, aqui nós temos condições de fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas isto não contraria. É diferente daquele decreto da semana passada. Quando o Cianorte abriu, ele abriu, aí sim, contrariando ao decreto estadual. Não é o que está acontecendo agora, porque esse decreto atual, ele é bem mais, ele flexibilizou muito mais as coisas do que o anterior.
Um ouvinte aqui também, a Carmen, obrigado Carmen, a Carmen é de Cascavel, nós temos aqui manifestações também de outros municípios, Céu Azul, agradecemos aqui a Ana, o João, o Wilson, várias mensagens chegando. A Carmen, ela diz o seguinte, em relação, vamos ver aqui, acabou fugindo aqui a mensagem da Carmen, você pode interagir conosco através do 991-37-7533. Ela fala, nós estamos conversando com o advogado Paulo Pegoraro Júnior, mas ela faz aqui uma observação. Ouvi a entrevista na CBN na última sexta-feira e o Miroslau Bailac dizendo que o importante seria nesse momento fechar tudo. O que, que o doutor Paulo acha? Não, é? Não sei se o senhor pode responder, mas...
Oh, Carmen, é difícil para a gente porque, claro, não só a minha formação é jurídica, mas sabe que... Para a classe dos advogados, para o pessoal do mundo jurídico, Carmen, Zé Roberto, essa discussão toda nos lembra aqueles episódios que envolviam a Lava Jato. Quando você discutia questões jurídicas lá, processuais, todo mundo tinha opinião sobre aquilo, né? E por vezes a gente percebia, olha, não é bem assim, não é bem assado. Então agora também é difícil. Isso é uma opinião que cabe às autoridades sanitárias, autoridades públicas, é uma decisão difícil. Tem dado resultado em alguns lugares do mundo, como Portugal, como Nova Zelândia, mas é um tema que juridicamente é difícil opinar com relação a isso. Né?
Quem que faz a pergunta aqui é o Alexandre. O Alexandre diz o seguinte, os empresários vão se unir, podem se unir os empresários com o poder público, por exemplo, em Cascavel. Poder público, prefeito Paranhos, e aí os empresários se unem para imunizar toda a cidade, isso é possível? Bom, o senhor já respondeu, vamos reforçar aqui para a gente.
Isso, inclusive, é uma iniciativa que a SIC vem liderando aí, essa semana a gente deve ter novidades em relação a isso, mas a leitura que a gente faz, inclusive hoje cedo tivemos uma reunião com a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Cascavel, a leitura que nós fazemos é, sim, é possível que as empresas, as entidades, a sociedade civil se organize, que construa um ambiente propício para doações e compra de vacinas e que essas vacinas, sim, possam ser utilizadas no município de Cascavel. Isso é possível juridicamente e a gente está assessorando aquilo que é possível, inclusive as entidades, para que isso possa se viabilizar e que a gente possa, o quanto antes, conseguir imunizar a nossa população.
O Cristiano tem uma pergunta, gostaria de saber... do Dr. Paulo, se no campo jurídico o presidente Bolsonaro está errando muito nesse negócio que envolve as vacinas, dá para responder, doutor?
Bom, juridicamente tem aqueles que dizem que já se cometeram diversos crimes de responsabilidade, inclusive de omissão por parte do presidente da República por não adotar as medidas cabíveis no âmbito da pandemia. Aliás, o Conselho Federal da OAB vai se reunir esta semana para discutir exatamente isso. Então, se cometeu crime ou não, eu ainda não tenho condições de dizer, embora alguns já arrolem essa possibilidade. No entanto, é preciso reconhecer que nós estamos num estágio dramático, gravíssimo, e que em boa parte isso é, com certeza, decorrente da atuação do presidente da República.
Muito bem. E para a gente fechar, 11 horas e 19 minutos, doutor Paulo, gostaria que o senhor falasse também dos impactos no meio jurídico ou nos trabalhos dos advogados, ou a opinião do senhor também, em relação a tudo isso que vem acontecendo. A gente tem ouvido representantes dos mais diversos setores, o senhor é vice-presidente da OAB. Nós estávamos com a pandemia no momento que começou e depois gerou ali um pânico. Depois parece que afrouxou, a gente pôde perceber que talvez não seria tão grave assim, as vacinas estavam à porta e tal. Aí, logo depois das eleições, as pessoas parecem que ficaram um pouco despreocupadas. Estamos vivendo um momento dramático, a semana passada, com muitos óbitos. Essa semana também as perspectivas não são das melhores. Para as atividades, os trabalhos dos advogados, qual a análise que o senhor faz? E que mudança acontece a partir dessa pandemia?
A advocacia teve que se reinventar nesse último ano. Nós sofremos tanto quanto outros setores toda essa transformação que nos obrigou a mudar algumas formas de atuar. Mas hoje a advocacia tem se ressentido pelo agravamento profundo da pandemia. Nós temos vários colegas em casa, em isolamento, alguns deles até com oxigênio em casa, porque não conseguem ter acesso, não conseguem trabalhar, não conseguem, por vezes, despachar, dar andamento nas coisas. Então, a advocacia sofreu muito. Nós tivemos, por outro lado, uma migração para os meios virtuais, para as audiências que são feitas de modo online, e isso também exigiu que a advocacia tivesse que se preparar. Mas quando você atinge a economia, todas as demais categorias, incluindo a advocacia, porque está associada nesse contexto econômico, também sofre, também se ressente. E tem um fenômeno interessante, José Roberto, que é o seguinte: como se tornou tudo virtual, os grandes escritórios de advocacia de São Paulo, de Curitiba, podem advogar também aqui, porque não faz diferença mais aonde que eles estão. Nós também podemos advogar lá, é verdade, mas em compensação, nós concorremos hoje. Eu, advogado em Cascavel, eu concorro com todos os advogados de todos os estados do Brasil, porque todos eles podem advogar aqui também. Então a advocacia se ressente disso. Mas a advocacia sempre foi resiliente. A advocacia sabe que esta dificuldade é passageira. E a advocacia tem, apesar disso, oferecido os seus préstimos, os seus trabalhos, no sentido de contribuir para aquelas pessoas que precisam, inclusive em decorrência da pandemia, ter acesso à saúde, ter acesso a seus direitos e possa ter preservado a atuação e a atuação da sociedade civil por conta desse momento trágico que nós passamos.
Eu recebo a informação, temos mais dois minutinhos. O Herbes Vieira, ele faz uma pergunta para a gente fechar aqui. De quem é a responsabilidade pela fiscalização ao cumprimento às restrições, doutor Paulo?
Essa é uma questão que nos remete a alguns doutrinadores antigos em direito penal que diziam o seguinte: mais importante que o rigor da punição é a certeza da sua aplicação. Então não é questão da fiscalização mais rigorosa, é que é preciso que a fiscalização exista e que se faça a fiscalização, mais do que rigor, rigorosa ou não, já tem rigor suficiente quando se trata das multas. O que não dá é a gente, apesar desse quadro todo, não assumir a responsabilidade individual e ficar percebendo festas clandestinas e ficar percebendo restaurantes que abrem, que depois viram balada e aí vira uma confusão toda. Então, agora é muito grande, claro, o município é gigante em Cascavel, mas é preciso que essa fiscalização, sim, se torne mais efetiva. Rigor já tem o que basta com relação às medidas constantes, inclusive do decreto estadual.
E brotou inúmeras mensagens aqui dizendo que um faz de conta que fecha, outro faz de conta que fiscaliza. Está todo mundo dizendo que as fiscalizações não estão sendo eficientes, doutor.
E se não tiver eficiência, daqui a pouco a gente vai ter que ir de novo para um lockdown? E porque não vai entender que se esse pico não diminuir, a gente vai continuar nessa, digamos, nesse faz de conta. Então é verdade, essa, a fiscalização precisa se viabilizar de uma maneira mais concreta.
Muito bem. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui na CBN.
Muito obrigado, um grande abraço, um bom dia aos ouvintes da CBN Cascavel.
Conversamos com o advogado Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito, falamos sobre vacinas e também respondendo observações e dúvidas dos ouvintes. 11h24, intervalo, já voltamos.